4:10, a gente volta a falar sobre o tema que está agora no CBN Maringá 2ª edição, a gente está tratando no CBN Maringá 2ª edição, que é o prédio abandonado no centro de Maringá, que era utilizado por usuários de drogas, né? Estava sendo utilizado por usuários de drogas. Hoje a nossa reportagem esteve lá, ouvindo comerciantes, lojistas ali da região, que reclamam da situação, que estão com medo, inseguros. Pela manhã, a fiscalização da prefeitura esteve lá, a assistência social também, e o dono do prédio foi multado, o dono do imóvel foi multado para conservar aquele imóvel e evitar, então, que usuários de droga fiquem por lá. Mas para a gente entender melhor essa situação, a gente vai conversar agora com o advogado criminalista Israel Batista de Moura, que está ao telefone. Olá, doutor Israel, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos os seus ouvintes.
Doutor Israel, a gente gostaria de entender o seguinte, sabe? Hoje, quando a nossa reportagem estava lá, a gente conversou com usuários de drogas, inclusive uma mulher, ela disse o seguinte, porque as pessoas que trabalham, que moram ali perto, elas estão se sentindo intimidadas com a presença de usuários de drogas, todos juntos, ao mesmo tempo, num local ali, que é chamado até por eles de Cracolândia. Mas daí uma usuária disse o seguinte, olha, a gente não está fazendo nada de errado, a gente está consumindo droga, não é crime. Daí a gente queria entender, né? Como que a legislação trata o usuário, esses espaços chamados de Cracolândia?
É, de fato, há uma cultura moderna, porém totalmente equivocada, no tratamento das drogas. Nós sabemos disso, que é um problema social, policial, né? Mas é um problema, acima de tudo, de falta de política governamental, um governo que nós falamos federal, uma diretriz que realmente determine quem é o traficante, quem é o usuário e quem é o dependente químico, isso de maneira rápida e eficaz. Ah, essa usuária que diz, não estamos fazendo nada demais, usar drogas não é crime, não. É crime, sim. Crime previsto em lei. Apenas ele não é punido diante de uma classificação, no meu modo de ver, errada, porque não é que deve ser punido. Usuário, realmente não. O usuário que é dependente químico, ele é considerado doente, ele deve ser submetido a um tratamento. Mas isso não impede que as autoridades locais, tanto do executivo, do legislativo e principalmente da polícia judiciária, que seria a polícia civil, e da polícia preventiva, que é a polícia militar, tomar as devidas providências. O usuário que está fazendo uso da droga, ele deve ser levado, sim, perante a autoridade, perante o juiz. Ele não pode ser preso em flagrante. Ele não pode ser detido, trancafiado, algemado por isso, se não tiver outro crime. Mas ele deve ser submetido às normas da sociedade. E a norma da sociedade, não é preciso ser muito inteligente para saber que a ninguém é permitido estar fazendo uso de drogas ostensivamente no meio da rua, como nós vemos nas praças, nos prédios abandonados e às vezes até nas ruas mesmo, sem falar nas baladas, nas raves, nas festinhas, não só festa funk, festa de pobre, isso e aquilo, dos ricos também, nos clubes, né, nas altas rodas. Infelizmente, a droga se infiltra de uma maneira tão descarada, tão atrevida, se aproveitando de um vácuo que existe na lei. Hoje todo mundo tem medo de mexer com droga. Não, o usuário deve ser recolhido, uma vez que ele está ostensivamente incomodando a população, o cidadão, não apenas os comerciantes, ele deve ser levado à autoridade policial, que avaliará se ele deve sofrer internação, qual a providência que deve ser tomada a ele. Nós sabemos que a autoridade não tem muito o que fazer, porque não tem recurso, o Estado não dá recurso, não dá verba. Isso não dá voto, criar clínicas, né, de recuperação. O trabalho feito de recuperação desses jovens são por alguns abnegados ligados a igrejas, a religiões. Outras clínicas caríssimas, que cobram o que querem, e com um resultado também duvidoso, nós sabemos disso. Mas a autoridade, principalmente a polícia, não pode se omitir. Ela tem que estar presente, porque onde não está presente a polícia, a violência, o traficante domina. Como se diz no Rio de Janeiro, está tudo dominado no morro. E isso vai chegando também, infelizmente, nas cidades pequenas. A lei 11.343, que cuida da prevenção do uso indevido de substância tóxica é clara no artigo 28 em definir aquele que é usuário, né? E diz que realmente ele só pode sofrer advertência, prestação de serviço à comunidade e uma medida educativa de comparecimento a um programa de recuperação. Diz mais ainda que ele não se pode ser preso em flagrante pelo uso, mas normalmente quem está usando é porque passou por um traficante. Vai se utilizar de meios escusos para conseguir a droga, através de furtos, assaltos. Começa com pequenos furtos e depois só Deus sabe como é que termina isso. Então, vemos, lamentavelmente, a autoridade paralisada, assistindo de camarote, né, esse câncer social que é a droga e muita gente sobrevivendo do pequeno ou grande comércio ilícito de droga. Falta polícia. E o comerciante, como foi o caso de hoje, deve gritar, o cidadão, né, as donas de casa, todo mundo que se sente prejudicado de qualquer forma com os usuários de droga, devem pedir providência. Exigir que o Estado tem que resolver essa situação, não é possível.
Doutor, né? O senhor disse que um usuário de droga flagrado por uma autoridade policial tem que ser, pela polícia, tem que ser levado à autoridade policial, né? Ele tem que, pelo menos, exatamente, ser levado à delegacia. Aí, se a autoridade policial determinar uma internação, ela pode ser involuntária?
Deve ser. Hoje a lei permite a internação involuntária. Porque se nós formos aguardar que uma pessoa totalmente demente, já com manifestações de extrema violência, totalmente dominada, tenha consciência de que é doente, que queira se tratar, nós vamos esperar muito tempo. Então ele deve sim, a partir do momento que ele é um perigo, oferece risco à sociedade, ele deve ser retirado do meio social como qualquer outro criminoso, e colocado num estabelecimento adequado, ou a prisão, ou uma clínica de recuperação. O que a lei proíbe, e aí é que está a confusão, é que se faça uma prisão em flagrante, né? Devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente. Ou na falta desse, não tiver juiz no momento, ele deve assinar um termo para comparecer depois, ou mesmo a autoridade policial tem o poder de suprir o juiz e tomar as providências devidas. Agora, só proíbe que se lavre um auto de prisão em flagrante, mas não proíbe que se tome as providências normais para esses casos. Porque o que não pode é a pessoa estar usando droga ostensivamente em meio à sociedade e todo mundo falando, ah, mas não pode fazer nada porque a lei não permite. Não permite, sim. Porque a lei, quando ela proíbe, ela deixa claro, proibindo expressamente. Não proibir expressamente é permitido.
Uhum. Bom, aí agora a gente está vivendo aí também um debate sobre a descriminalização da droga, né? Da droga, né? E o que o senhor acha disso?
Na verdade, esse tema ele deve ser observado por um outro ângulo. Se for pelo ângulo de economia financeira para o Estado, obviamente que deve ser descriminalizada, porque aí todos esses programas que o Estado diz que são caríssimos para combater o tráfico de drogas, a polícia especializada, eles cessarão e gerará uma economia muito grande para o Estado. E o povo será entregue à própria sorte. Por outro lado, tem que verificar também que tudo que é proibido, que é difícil, é mais caro, não é? E sobrevive de maneira criminosa, né, no submundo do crime. Uma vez que é autorizado, regulamentado, com, por exemplo, o usuário que é inscrito, como em alguns outros países, que não é da nossa cultura, dificilmente o nosso povo aceitará isso. Mas existem países que permitem que a pessoa que é cadastrada, que trabalha, que tem uma vida normal, que é usuária leve, não dependente químico total, que, mediante monitoramento, se dirija a um estabelecimento próprio, uma farmácia lá, e lá adquira legalmente, né, a sua droga. Mas nós estamos no Brasil, não vamos querer aplicar os princípios da Dinamarca, da Suécia, aqui no Brasil, onde nós temos falta de tudo, de educação, de comida, de trabalho, né, e principalmente de honradez. dos nossos políticos. Um programa desses fatalmente abrirá a porta para cachoeiras, né, cataratas de corrupção.
Bom, e a gente também tem a questão do sistema prisional que já está bem lotado e que uma boa parte da população dos presídios está lá por causa do envolvimento com drogas, né?
Bom, e também negarmos que dentro dos presídios existe a utilização de drogas seria até ridículo. Nós sabemos que nos presídios, nas prisões, nas cadeias, a droga circula livremente. E, às vezes, até com um incentivo de algumas pessoas para, entre aspas, acalmar os internos, os presos. Então, o que falta no Brasil é começar um programa sério, né, dar condições aos policiais, às autoridades, né, às instituições, para que, de fato, reprimam e recuperem as pessoas envolvidas com droga. Então, hoje que nós temos... vamos dizer assim, uma peça de teatro. Alguns fingem que combatem a droga, outros fingem que recuperam os drogados, outros fingem que não veem, que não sabem quem são os traficantes, quando não é possível que em praça pública, né, onde vários drogados estão ali tirados como lagartixas ao sol, ao invés de estarem trabalhando, produzindo, né, sustentando suas famílias, às vezes até o próprio vírus, estão lá transitando livremente os traficantes, ganhando seu dinheiro sujo, né, diante do olhar atônito da população e diante do olhar sonolento das nossas autoridades.
O senhor falou aí do olhar sonolento das nossas autoridades. A gente entrevistou um usuário de droga nessa Cracolândia aqui no centro da cidade e ele disse que ele começou a utilizar drogas muito jovem, usa vários tipos de drogas. Ele disse que teve uma infância muito difícil, que foi abandonado pelos pais e daí talvez estivesse a explicação para ele ter caminhado por esse rumo aí, né, ter tomado esse rumo, e aí ele disse assim, e os nossos políticos, e tudo vem de cima, ele falou, tudo que é de errado vem lá de cima, aí ele disse, como se ele também já tivesse essa desculpa aí, né, de que um mau exemplo.
Né? Na verdade, essa história de dizer que é uma vítima da sociedade, que é uma vítima da família, não cola mais. Porque, veja bem, lógico que quem se envolve nessas situações, né, de crime, de droga, de dependência, ele corre, logicamente, um altíssimo risco de ser abandonado pela família. Porque como é que nós vamos obrigar uma família a conviver com uma pessoa extremamente violenta, né, que não está no domínio das suas emoções, do seu pensamento, da sua inteligência, e colocando em risco a própria vida dos familiares? Logicamente que essa pessoa seria abandonada, né? Guardada as devidas proporções, seria como nos anos 60, a moça que partia para a prostituição. Ah, eu sou prostituta porque a minha família não me entende. Quer dizer, não cola mais esse tipo de coisa. Isso é uma bobagem. O que as pessoas... nós sabemos que é difícil sair, né, do vício das drogas, que há necessidade de auxílio profissional, auxílio técnico. E como nós não temos esse auxílio profissional, esse auxílio técnico, nós temos o auxílio espiritual, promovido por algumas entidades religiosas ou pessoas ligadas a essas entidades, o que é muito pouco. O progresso é muito lento, são poucos os recuperados. O índice, né, de pessoas que incorrem novamente, recorrem às drogas novamente, é muito grande. Então, hoje, há um descrédito total na recuperação dessas pessoas. Jovens, crianças, né, que deveriam, sim, ser aproveitados, porque para o Estado diminuiria e muito, né, a despesa com a saúde deles, não é isso?
Agora, só para encerrar, doutor Israel, o senhor acha que na questão da legislação, a nossa legislação ela é eficiente?
Olha, a nossa legislação é avançada, ela melhorou muito da década de 60, 70 para cá. É uma legislação boa. Entretanto, falta material, falta o aparelho, né, para que os juízes, os promotores apliquem bem essa lei. É da mesma forma a nossa lei de execução penal, que é uma das melhores do mundo, Todo mundo gosta de falar mal da lei de execução, com regime semiaberto, mas é uma das melhores do mundo. Também falta aparelho para que as pessoas que lidam com a execução, né, da pena, com o trato com os drogados, recuperem essas crianças, esses jovens, né, esses adultos, porque não há clínicas de internação, não há estabelecimentos próprios, né, adequados para os adolescentes, por exemplo. Nós vemos em São Paulo rebeliões, os adolescentes naquelas casas se transformam em verdadeiras bestas feras, entrando os grandes presídios com decapitações, com extrema violência. Então, o que falta realmente é um investimento na ideia. Porque todo político fala, ah, olha, vamos combater a droga. Mas tá bom, em termos práticos, concretos, de que jeito? Seria através de formação de pessoas especializadas, entrar nessas ruas, nessas praças, nessas cracolândias, buscar esse pessoal e botar lá para trabalhar numa terapia, né, de trabalho, operacional. E não só na discussão teórica, que é o que nós vemos. Né? Na prática, nós vemos muito pouca coisa e muito dinheiro rola nesse combate às drogas, entre aspas. Mas deveria ser mais eficaz, deveria haver uma política federal de combate às drogas. Não só a punição, não só trabalhar nas consequências da droga, mas na prevenção. Hoje nós vemos nas portas das escolas o risco que as crianças nossas correm. O traficante está lá, à espreita. Isso é a primeira oportunidade para oferecer droga para as crianças, no meio do chocolate, né? Com agrados, isso e aquilo. Falta o quê? Falta policiamento, tá, falta sim. Pessoas para olhar, pegar esses pilantras e levar para a cadeia, porque o traficante tem que ser preso, lógico.
Tá,
não,
certo.
Não há a menor dúvida, não há, ninguém questiona isso. Mas não temos material de fiscalização, de policiamento disso. Só funciona quando o povo grita e sai desesperado na rua que não aguenta mais. Aí vai lá, faz uma medida. Mas esse prédio mesmo, todo mundo deve ficar de olho, esse que foi desocupado em termos. Daqui a pouco volta todo mundo para lá, na primeira adormecida da autoridade. Então tem que haver um trabalho permanente, né, de fiscalização e combate realmente contra esse câncer social.
Tá certo. Doutor Israel, muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde.
Agradeço. Um abraço.
Conversamos com o Dr. Israel Batista de Moura, falamos sobre essa questão do uso da droga, o que diz a legislação, e ó, ele foi bem taxativo aí, né? Ele diz que a lei proíbe a prisão em flagrante do usuário de droga, mas o usuário de droga tem que, uma vez sendo flagrado, né, utilizando droga, ele tem que ser levado à autoridade policial. A autoridade policial vai decidir, né, que medida, se é uma medida educativa, que medida será adotada, né, uma internação involuntária. Mas então quer dizer que não é bem assim, de que não é crime simplesmente assim. É crime sim. Tem que ser levado à autoridade policial para que a autoridade tome uma decisão em relação ao usuário de drogas, mas ele não vai ficar encarcerado, né? Não é, não se admite prisão em flagrante em casos de usuário de drogas. Tá aí a explicação do doutor Israel, e ele disse que a sociedade tem que ficar atenta, né? Inclusive nesse caso aí do prédio que virou uma cracolândia, tem que ficar atenta, porque depois que a autoridade vai embora, depois que passa um tempo, os usuários voltam geralmente. E é realmente o que disseram os comerciantes, que nesse prédio que estava abandonado, ó, algumas vezes o dono ou alguém, não sei, foi colocado tapume ali para impedir a entrada, impedir o uso daquele espaço abandonado, mas os próprios usuários derrubaram o obstáculo ali, né? Então tem que ficar de olho. E há também o papel da imprensa, a gente vai continuar de olho nesse assunto.